Destaques na Informação às 13 com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Mais de uma centena de expositores participam na 16ª edição da Feira do Pinhal, que ontem começou em Oleiros. A Autoridade Nacional de Proteção Civil avisa, tempo quente, é para continuar nos próximos dias. Crianças e idosos são grupos de risco. A Feira de Castelo Bode recebe prova de remo de lazer, integrada no circuito internacional turístico, a Rowing Tour Zezer 2016.
Bons sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soccers, Best Youth, Keep Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sem Soldos Tomar. A viver a aldeia.
Então, como já se tem feito referência, vamos continuar com o céu pouco nublado ao limpo, ainda que se espera aumento de nubosidade durante a tarde na região do interior. Vento fraco a moderado nas terras altas, moderado e mais intenso até meio da manhã e a partir do final de tarde. Temperaturas máximas previstas: Guarda 28 graus, Porto 30, Faro 33, Castelo Branco 34, Coimbra, Beiria e Lisboa 35, Évora 37, Tomar e Santarém 39.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. Style China, um mundo de vestuário, calçado e acessórios de moda a preços muito baixos. Faça também uma visita ao Style Home, onde encontra tudo para o lar, artigos de decoração, jardim, peças de automóveis e muito mais. Style China, no edifício Lodge, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Os concelhos de Mação, Cerdoal, no distrito de Santarém, Oleiros, Vila de Rei e Sertã, no distrito de Castelo Branco, são apenas alguns dos 34 municípios do país que estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O risco de incêndio é determinado pelo Instituto e engloba 5 níveis, que podem variar entre o nível mais reduzido e o nível máximo. O cálculo, recorde-se, é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia, relativamente à temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e também quanto à quantidade de precipitação ocorrida eventualmente nas últimas 24 horas. Nesta fase, e tendo em conta as condições climatéricas, não há registo para já por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil para a referência a qualquer incêndio ativo no distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, inaugurou em Oleiros, esta quarta-feira, a 16ª edição da Feira do Pinhal. Assim, até ao próximo domingo, 113 expositores vindos de todo o país dão a conhecer um conjunto de produtos endógenos que continuam a ser uma imagem de marca forte do certame, quer ao nível do artesanato, quer ao nível da gastronomia. Setores como o do alojamento turístico, empresas da área florestal, materiais de construção, saúde, consultadoria, pirotecnia e espetáculos, assim como o setor automóvel, estão também presentes neste certame. O artesanato de qualidade é também uma forte presença, através das madeiras trabalhadas, olaria, mobiliário de raízes, xisto trabalhado, calçado e cestaria, pratas, cortiça, entre muitos outros. Os produtos alimentares são, nesta altura, também alvo de uma grande procura, representando no certame várias regiões do país, através de produtos como o vinho, o azeite, os enchidos e os doces regionais, licores, mel e queijo. Na abertura do certame, o presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando Marques Jorge, abordava a importância do seu concelho no contexto da fileira económica da floresta.
Este certame tem hoje uma grande importância na dinamização dos produtos florestais e na economia da região centro. Oleiros, pela sua localização geográfica, é o coração da maior mancha de pinheiro bravo da Europa. E a floresta é a nossa maior riqueza. Devido a ela, Oleiros exporta mais do que importa, sendo assim um concelho que acrescenta riqueza a Portugal. Em Oleiros, a área florestal per capita é 10 vezes superior à média nacional e contribui com mais de 50 milhões de euros em exportações, importantíssimos para a economia da região e do país. Para além disso, a floresta, só em 2010, foi responsável pelo sequestro de 258 mil toneladas de carbono. É esta dinâmica que queremos e defendemos que, para este Conselho, a que associamos a defesa da floresta contra a fauna invasória ou os incêndios, para que a silvopastorícia, a caça, a pesca, o recreio, a economia verde com proteção dos ecossistemas, os geomonumentos e o turismo sejam motores de desenvolvimento e um retrocesso na desertificação. Senhor Secretário de Estado, Vossa Excelência conhece como poucos esta região. Sabe que para exportar madeiras, peletes, briquetes, paletes e outros derivados da madeira para a Espanha ou para outros pontos da Europa e África, os caminhões passam por estradas sinuosas, estradas cheias de curvas, aumentando os custos e reduzindo os proveitos tanto para os empresários como para Portugal. Há cerca de 2 anos recebemos da hoje Estruturas de Portugal um documento que nos informava que em 2016 eram melhoradas as vias de comunicação deste Conselho, estando disponíveis um pouco mais de 2 milhões e meio de euros. Há poucos dias, numa reunião que tive com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, Dr. António Ramalho, foi-me dito que o projeto era para se efetuar. Acontece que o Dr. António Ramalho foi substituído pelo Dr. António Laranjo. Peço-lhe assim, Sr. Secretário de Estado, que seja nosso mensageiro junto ao novo Presidente, para que neste ano 2016 se iniciem as obras prometidas e orçamentadas e tão necessárias para a economia da região e para o bem-estar das nossas gentes.
O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, reconheceu depois o valor dos territórios de baixa densidade, como é o caso do Conselho de Oleiros e de outros na região, naquilo que referiu ser a sustentabilidade das dinâmicas criadas em torno da floresta. Amândio Torres passou depois a enunciar um conjunto de ações que o Governo projeta para o setor.
Os apoios disponíveis no PDR 2020, no Fundo Florestal Permanente, não serão os únicos fatores para o sucesso, mas antes a ajuda para polarizar iniciativas locais e regionais. Para mim são as únicas que têm pernas para andar, que são as iniciativas de base local e regional. Isto não é por ser autarca, porque eu acho mesmo isto. Nesta perspectiva, creio que a União da Missão para o Interior proporciona um novo quadro e visão de intervenção mais holística, que fará naturalmente a diferença, julgo eu que irá fazer a diferença, mas onde as autarquias têm que assumir, pela sua própria natureza, um importante papel por poderem protagonizar estratégias e dinâmicas locais de proximidade. Ainda há pouco conversei com a Dra. Helena Freitas a propósito do que estamos a viver e, de facto, a tónica é precisamente esta. Neste enquadramento, o programa do Governo, que está escrito e é do conhecimento de praticamente todas as pessoas, prevê a criação, isto é um aspecto importante, está lá, umas letras pequeninas, a criação de um regime jurídico para o jovem empresário rural, que contempla de facto esta iniciativa, que é um estatuto jurídico para o jovem empresário rural, e há uma tendência que é dizer, ah, jovem empresário rural tem que ser o jovem agricultor. Não. O sentido que o programa de governo aponta não é para serem o jovem rural que tem que ser forçosamente agricultor. O jovem empresário rural é um jovem empresário que se situa em meio rural, de preferência, discriminação positiva em territórios de baixa densidade. Estamos a trabalhar neste... Então, aliás, está praticamente finalizado a proposta para ser sujeita à apreciação e aprovação do Conselho de Ministros, o que vai contribuir para começarmos a ganhar, a recuperar e ganhar mais massa crítica, porque quanto mais jovens tiverem, e se estes jovens tiverem, de facto, um tratamento amigável para a sua instalação, naturalmente iremos ter mais gente nova a localizar nas nossas regiões.
Rádio Web, a primeira a informar.
E voltamos às condições do tempo, condições adversas da meteorologia que vão permanecer ao longo ainda dos próximos dias. Em função disso, a Autoridade de Saúde do Aças Médio Tejo tem vindo a chamar a atenção para a adoção de medidas de prevenção nesta situação, destinadas à população em geral e medidas específicas para pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor, como sejam os grupos de risco, as crianças e os idosos. A Autoridade de Saúde recomenda a permanência em ambiente fresco, a hidratação, bebendo água e também a atenção aos outros, como refere o Dr. Rui Calado da Autoridade de Saúde Aças Médio Tejo, e os idosos devem merecer particular atenção nesta situação, particular atenção daqueles que estão por perto, nomeadamente da família.
Portanto, sim, é nós envolvermos as pessoas e as famílias dos idosos. os idosos que estão cuidados, que estão em casas com boas condições climatéricas, etc., não há que ter com eles cuidados especiais, porque o fator desencadeante dos processos nefastos para o organismo não os atinge. Pronto. Nós estamos aqui a falar em especial a pessoas que vivem em condições de habitação precárias, sem formas de refrescar as suas habitações, que têm doenças crónicas, e para essas pessoas é preciso cuidados especiais. O cuidado mais simples é assim, nós estamos neste momento a tentar consciencializar a população de que a intervenção individual dos familiares destes idosos que estão sujeitos a este calor é a melhor maneira de resolvermos o problema. Nós sabemos muito bem que tanto os idosos, porque muitas vezes querem estar nas suas casinhas e não querem de lá sair, como os familiares que têm as suas vidas e que não podem todos os dias estar a cuidar de idosos, nestas situações excepcionais, tanto uns como os outros deviam pensar que a melhor forma seria deslocar as pessoas de casas que não têm condições de climatização e levá-las para as casas de familiares onde essas condições são garantidas. Logo que passe o período de calor excessivo, a pessoa pode voltar novamente para a sua casa, não tem qualquer problema. Portanto, dada a quantidade de pessoas e a capacidade para fazer isto, são as famílias os nossos interlocutores mais importantes. As pessoas têm que ser consciencializadas e têm que perceber que os seus familiares dependem nestas alturas do seu comportamento para ter saúde ou ter doença, ou inclusivamente poder ter a morte. A morte, nestes casos, em que há possibilidade de retirar as pessoas do fator de agressão, se isso não for feito, é uma morte perfeitamente intolerável, porque ela podia ter sido evitada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Albufeira do Castelo de Bode recebe durante o fim de semana a prova de remo de lazer integrada no Circuito Internacional Turístico, a Rowing Tour Zezer 2016. São 60 canoístas que, a partir de hoje, participam no evento, uma iniciativa a cargo do Ginásio Clube Figueirense, vários municípios da região e Turismo Centro de Portugal. O aumento das estadias médias dos turistas nacionais e estrangeiros na região é uma das grandes prioridades e apostas da Turismo Centro de Portugal nas ações de promoção que esta entidade tem vindo a desenvolver junto dos operadores do setor. Para o Presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, este evento em concreto do Circuito Náutico Turístico Internacional de Remo de Lazer insere-se também nessa estratégia e objetivo da região ao permitir uma permanência mais prolongada dos turistas.
O facto de ser 4 dias é particularmente importante para nós. Falei-vos há bocadinho que, apesar de crescermos em todos os indicadores, um dos indicadores que temos menos crescimento é o crescimento da estadia média, ou seja, da permanência nos territórios. Ora, para termos permanência maior nos territórios, nós obrigatoriamente temos que programar ações que não decorram num dia ou que não decorram num dia e meio. Este tem exatamente essas características de poder alavancar desde a chegada, que pode ser no dia anterior, até à saída, que pode ser no dia seguinte. São 4 dias de programa que podem ter provavelmente 6 dias de permanência no território. É este o objetivo que nós perseguimos: alavancar e aumentar a estadia média, independentemente do número, mas este aí é para nós um dos grandes objetivos. Aliás, o país todo tem esses objetivos, nós também, que é a questão da sazonalidade, a questão da estadia média e, obviamente, do rendimento. O rendimento estamos a crescer, felizmente, a estadia média precisamos de crescer mais. E, por isso, também dar esta nota, que para nós é muito relevante o facto do programa incluir 4 e, na nossa perspectiva, mais 2, que será o dia da saída e o dia que antecede a chegada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com várias alterações programadas no plantel, o Clube Desportivo de Torres Novas voltou ao trabalho nesta quarta-feira. A Ligia Machado traz-nos os pormenores deste começo da nova época desportiva da equipa torrejana.
O Clube Desportivo de Torres Novas, CDTN, já começou a trabalhar para a próxima época 2016-2017. Com algumas saídas, entradas e renovações, a equipa torrejana voltou em força aos treinos na passada quarta-feira. Em relação à equipa técnica, Rui Horta é o treinador e terá como seus treinadores adjuntos André Pereira e Paulo Vaz como treinador de guarda-redes. As novidades da equipa focam-se nas entradas de Rui Galrinho e João Martins, ambos ex-jogadores do Riachense, Nelson Vicente, João Sá e José Brites, todos ex-jogadores do Assentis, Rafa, João Martins, ex-jogadores da União Desportiva Abrantina e os ex-júniores da formação do CDTN, Dias Cerqueira e João Cambé. Destaque também para algumas das renovações, David Barreiros, guarda-redes, Paz Miguel, Cláudio Major, José Rosa, Joel e Timor. Abandonaram a equipa Pedro Pereira e Nelson Ramos, que terminaram a sua carreira, e Luís Leal, que irá jogar pelo Riachense. O primeiro jogo está agendado para dia 21, frente ao Fazendense. No fim de semana seguinte, dias 26 e 27 de agosto, realizar-se-á o torneio da cidade de Torres Novas, com três equipas confirmadas, o CDTN, o União de Tomar e o Oriense. Há ainda outro clube que ainda está por designar. No último dia do mês, a equipa torrejana terá um jogo de treino com o Atlético Clube Alcanenense e no dia 4 de setembro irá defrontar o Guiense da Associação de Futebol de Leiria. A presidente da Comissão Administrativa, Maria do Céu Ramos, falou à ERT das expectativas do CDTN para a próxima época.
Bem, as expectativas é que eu espero que seja uma época boa, que o nosso clube desportivo que se mantenha lá nos lugares de cima, que não esteja tão desorientado como teve a época passada, porque houve um período, houve uma pequena desorientação. E o primeiro lugar eu nunca o peço, mas pode ser o segundo, não me importa.
Refere ainda às dificuldades que a equipa enfrenta e algumas novidades.
Pronto, as dificuldades é como sempre, dinheiro. Esta época consegui fazer consegui ter um plantel um pouco mais em conta que a época passada, consegui baixar o orçamento da equipa. Vamos fazer muitas festas, vamos tentar fazer uma festa por mês para conseguir organizar as coisas que já ficaram um bocado mais organizadas da época passada, mas esta época quero ver se chega ao final da época e não fica a ver nada a ninguém, que neste momento passou um bocadinho da época, mas também já tenho tudo pago, não tenho dívida da minha comissão, não há dívida nenhuma.
Seu Ramos lamenta a falta de apoios.
Pronto, a Câmara Municipal o que nos apoia é as instalações, a água e a luz. Não posso dizer que não é um grande apoio, porque é um grande apoio. Em relação às empresas aqui de Torres Novas, não temos grandes apoios, ou nenhums, tirando os apoios que nós temos dos cartazes do futebol, mas isso são apoios que são sempre, que as pessoas já sabem que têm que pagar, desde que tenham lá o patrocínio deles, têm que pagar, é no início do ano. De resto, só peça a peça, anda a pedir aqui, acolá, acolá, outras pessoas até já dizem, lá vem esta outra vez pedir, mas eu não me importo, digam, estou a pedir, é para o meu clube, não é para mim. E vai sempre caindo alguma coisa de um sócio ao outro.
Também o treinador Rui Horta está confiante com a sua equipa e promete trabalhar com os seus jogadores para alcançar os melhores resultados.
Os objetivos são muito claros e desde cedo nós temos vindo a falar sobre isso. Não vamos definir um objetivo classificativo. Não quero estar a definir que queremos alcançar o primeiro lugar, o segundo, o último, o meio da tabela. Não quero estar a definir isso. Quero definir, acima de tudo, um compromisso e uma grande responsabilidade por representar aquilo que é o Clube Desportivo de Torres Novas, minha, toda a equipa técnica e dos jogadores, e semana a semana dar o nosso melhor. As contas faremos no final, espero que sejam positivas e que sejam lá por cima, mas não vou estar a apontar e definir que quero ficar neste lugar ou que os jogadores querem ficar, não. Vamos trabalhar, aquilo que prometemos é muito trabalho acima de tudo, e é este o nosso compromisso. O compromisso não é com uma classificação, é com o rigor e com o trabalho.
Ficam ainda as perspectivas do treinador para o próximo campeonato.
O campeonato este ano parece-me que vai ser mais equilibrado do que foi o ano passado, principalmente a partir do meio da época passada, em que tornou-se claro quem iria ser o líder do campeonato até ao final. Parece-me que este ano vai ser diferente, vai ser um campeonato mais renhido até ao fim. Vamos ter mais equipas em posições cimeiras do campeonato, vão lutar mais equipas pelo título. Eu espero estar envolvido nessa luta, como disse, através do trabalho e do rigor. Agora, o campeonato é sempre uma surpresa, não vale a pena estarmos a fazer grandes perspectivas já e estar aqui com expectativas, não. Vamos abordar o campeonato jogo a jogo, analisar todos os adversários e esperar, porque há muitas surpresas e todas as equipas têm.
Rádio Web, a primeira a informar.
E já lá vão 14 anos de atividade. Falamos da Nabão Clima Limitada, empresa tumerense instalada na rua Carlos Neves Tavares, no número 10, a operar no ramo da venda e assistência a marcas de ar-condicionado, mas não só. Empresa que se debate com as dificuldades de um mercado que é cada vez mais concorrencial. Apesar disso, Jorge Lopes, o proprietário e gerente da Nabão Clima, em declarações à reportagem da Hertz, mostra-se otimista em relação ao futuro, apesar da crise.
Nos dias que correm hoje não é fácil, com o mercado que temos cada vez aperta mais a concorrência, os preços baixos. Pronto, com a crise vamos ficar mantendo já, não. Vamos ver, vamos continuar.
Vocês trabalham na área sobretudo dos ar-condicionados,
não é? Sim, essencialmente ar-condicionado, equipamentos hoteleiros, portas seccionadas, automatismos, o frio industrial essencialmente, e depois temos mais a vertente da calareira, da esteticista, temos mais essa vertente.
O setor do ar-condicionado não é só, digamos, para equipamentos hoteleiros e restauração, etc. Vocês também têm, digamos, o mercado dos privados, também é um mercado importante neste momento ou não?
Arrisco mesmo a dizer que será o mais importante nos dias de hoje, será o privado, porque nós trabalhamos mesmo para o privado. Temos alguns fornecedores que nos indicam, alguns instaladores, construtores e tal, mas pronto, é mais o privado nos dias de hoje.
Sai caro o equipamento hoje, nesta relação preço-equipamento e custo do consumo, digamos assim?
Não, nos dias de hoje isto é irrisório. A ar-condicionado que nós temos, por exemplo, aqui da marca aérea, aparelhos de 650 euros instalados já com o IVA, uma coisa irrisória nos dias que correm. Há outros mais caros, é óbvio, mas pronto, em relação ao preço-qualidade temos, isto baixou muito.
Próximos anos, 14 anos já passaram, como é que vai ser daqui para a frente?
Igual, subir de grau e manter-nos cá mais uns anitos, outros tantos pelo menos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai sepultar nesta quinta-feira o tumarense Manuel Bento Batista, que faleceu aos 84 anos de idade, vítima de doença prolongada. Manuel Bento Batista esteve à frente do Congresso da Sopa e outros eventos gastronómicos no Conselho de Tomar durante 11 anos. Médico de profissão, Bento Batista foi também fundador do PSD de Tomar, partido pelo qual foi candidato a presidente da Câmara Municipal. Foi ainda mordomo da Festa dos Tabuleiros em 1973. Terminou a sua carreira como diretor do Centro de Saúde de Tomar. O corpo está em Câmara Ardente, na Casa Mortuária, de Tomar, de onde vai sair às 16h45 para o Cemitério Velho. E é tudo. Assim terminamos. Regressamos com mais informação local e regional aqui à Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.